Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live nossa nas quintas-feiras. O tema de hoje é bastante preocupante, né? Será que o terrorismo chegou no Brasil? E assim, vou explicar, falar disso para vocês. Eu estou produzindo um documentário sobre esse tema há algum tempo. Estou na fase final, já estava na fase final do filme. E agora, com essa notícia, óbvio que eu vou ter que estender a produção e mais conteúdo a ser gerado. Mas esse assunto já estava no meu radar, já faz parte da minha pesquisa, já faz parte de um tema que eu me preocupo. E os últimos acontecimentos, nos últimos dias, vou falar para vocês deles, eles colocam o Brasil no olho do furacão, no olho, no centro desse problema todo do mundo. E isso é bem sério, bem sério. Vou falar disso também, vou fazer algumas atualizações, comentar um pouco sobre a guerra. Bom ter vocês aqui, né? Novamente. Quantas pessoas nós estamos? 1.750. Muito bem. Antes de eu começar, eu quero falar do nosso patrocinador de hoje, nosso apoiador, que é a Gazeta do Povo, que nos ajuda a entregar esse conteúdo de qualidade aqui. E explicar um pouco para vocês do trabalho da Gazeta, né? É muito importante a gente ter informação real que descreva o que está acontecendo de verdade. Gazeta do Povo está fazendo isso, tem uma cobertura exclusiva sobre a guerra e estão tratando nos detalhes como que o Hamas opera, o que uma organização terrorista faz, como que eles trabalham. E agora, né, mês de novembro, várias promoções aí. E a Gazeta do Povo também está trazendo uma promoção aqui para nós, para quem está assistindo, para quem está aqui com a gente, que é a assinatura anual da Gazeta do Povo. Na última vez eu comentei com vocês, tinha uma outra promoção. Agora, essa promoção é para uma assinatura por ano. O valor é R$8,25. Está aqui, tá aqui na tela, vocês podem estar vendo aqui embaixo. R$8,25 por mês. Durante 12 meses e você vai ter um desconto ao longo de um ano, né? Se fosse assinatura normal, de R$ 210. Então, R$ 8,25 por mês para você ter informação de qualidade que mostra toda a realidade. Vou inclusive mostrar aqui para vocês uma notícia. Quero mostrar. Para vocês acessarem isso, vocês olham aqui, ó, tá aqui embaixo, né, na tela, vocês estão vendo. Acesse gazetadopovo.com.br/professorrock, rock, H-O-C. E só para vocês terem uma ideia, né, do que eu tô querendo mostrar aqui para vocês. Espera aí, deixa eu ajustar aqui, ó, para pegar tudo. Aí. Investigado pela PF, admite recrutamento pelo Hezbollah para atos terroristas. E essa é uma das notícias aqui da cobertura da Gazeta do Povo sobre o que aconteceu. E aí, um dos alvos da Polícia Federal na operação que prendeu duas pessoas por suspeita de prepararem atos terroristas admitiu que foi recrutado pelo Hezbollah. Ele teve um dos 11 mandados de busca e apreensão cumpridos durante a Operação Trapiche, desencadeada na quarta-feira no estado de São Paulo, Minas e Distrito Federal. Segundo apurações da Globo News e do Estadão, o homem foi interrogado pela Polícia Federal e confessou que foi aliciado pelo Hezbollah para praticar atos terroristas no Brasil e que já havia registrado locais estratégicos. Ele já havia identificado locais estratégicos para cometer atentados contra a comunidade judaica brasileira, como sinagogas e escolas israelitas. A PF afirmou à Gazeta do Povo que as informações públicas sobre as investigações estão restritas às divulgadas inicialmente sobre a deflagração da operação. Os dois presos pela PF viajaram recentemente a Beirute, capital do Líbano, onde receberam instruções para os atos. Mais duas pessoas também investigadas, mas estão no país árabe e passaram a ser procuradas pela Interpol após pedido da autoridade brasileira. O grupo extremista Hezbollah tem sede no Líbano e se opõe aos ataques de Israel. Então essa é uma das notícias aqui da Gazeta do Povo, como vocês podem ver, retratando todos os detalhes e os lados da história. Tem outras interessantes aí, mas lembre-se então dessa promoção aqui do mês de novembro, 8h25, acesse, assina, e você vai ter acesso à informação de qualidade. Vamos falar do assunto de hoje, né? Já dei uma breve introdução do que aconteceu. Então, duas pessoas foram presas, existem mandados de busca e apreensão de investigação em cima de outros, e o Brasil entra na rota do terrorismo. O que que isso significa, né? Assim, olha que... Primeiro que a gente tem que entender que se o Hezbollah decidiu retaliar Israel, até agora não retaliou com força total numa guerra ou abrindo uma guerra contra Israel no Líbano ou no norte de Israel. Tem lançado alguns foguetes, alguns ataques mais controlados, Israel responde de forma controlada, mas ele não decidiu, né, declarar guerra lá. Mas, como sempre, essas organizações terroristas, elas usam os seus braços e capilaridade, penetração em outros lugares do mundo para atacar de formas indiretas com ataques terroristas. E aí escolheram, então, o Brasil. E assim, isso está na capa de todos os jornais no mundo inteiro, Financial Times, jornais em Israel, os jornais americanos, todo mundo está falando disso. O Mossad, que é o Serviço de Inteligência Israelense, ajudou e deu as informações para a Polícia Federal, que foi lá e agiu. Ainda bem, e fez o certo. E, assim, importante ela ter feito esse trabalho, importante ela ter agido rapidamente, porque senão o Brasil seria vítima de um ataque terrorista aqui dentro do nosso território. E, assim, como eu comentei com vocês, eu estou fazendo uma pesquisa sobre esse assunto, é um dos documentários que eu estou produzindo, já estava no final, eu viajei para vários países, fui para a Inglaterra, fui para a França, fui para a Bélgica, entrevistei especialistas, fui para esses lugares especialmente porque eles sofreram vários ataques terroristas de organizações fundamentalistas islâmicas, e eu fui lá conversar com as autoridades, com as pessoas, com gente que estuda isso, entrevistei todos eles. E é sempre a pergunta que eu fazia, né? Porque o documentário é sobre terrorismo na América do Sul. A pergunta que eu trazia era: a América do Sul está livre? O Brasil está livre desse problema? E todas as respostas de todos os especialistas, de todas as pessoas que lidam com isso, unânime, era: não, o Brasil não pode ser desleixado com esse assunto, ele tem que levar essa ameaça a séria. Não é porque a população brasileira vive em paz, não é porque a população brasileira não tem essas divisões sectárias ou religiosas conflituosas como em vários outros lugares do mundo, não é porque o Brasil não está diretamente envolvido com nenhum dos grandes conflitos e é percebido como um país amado e pacífico e querido por todos, e a terra do futebol e do carnaval e está tudo bem. Nada disso garante a segurança do Brasil. E nós já tivemos um episódio que foi na Olimpíada, né? Na Olimpíada ou na Copa? Na Olimpíada. Foi na Olimpíada. Que tinha uma preparação, né? Operação, acho que era hashtag. E aí foram presos pessoas associadas e afiliadas ao Estado Islâmico que queriam cometer um ato terrorista aqui no Brasil. Então, assim, isso não é uma novidade. Não só não é uma novidade para o Brasil, mas falando da América do Sul, não sei se vocês sabem, mas a Argentina foi vítima de um ataque terrorista do Hezbollah, financiado e com a aprovação do Irã, senão não teria acontecido. E isso vale para o Brasil também. Se o plano do Hezbollah era fazer um ataque aqui no Brasil, isso não poderia ter sido feito sem o Irã concordar. E aí nós temos algumas conclusões para o Brasil, né? A relação que o Brasil tem tido com o Irã é problemática. Um navio de guerra iraniano teve aqui no Brasil, os americanos alertaram, falaram: não permitam que um navio de guerra iraniano atraque ou pare aqui no Brasil. O Brasil deixou mesmo assim, A história das relações do Brasil com o Irã vem da época do programa nuclear iraniano. O Lula, nos primeiros mandatos dele, se aproximou do Irã junto com a Turquia. Falaram que tinham resolvido o problema do programa nuclear iraniano. O mundo todo se voltou contra o Brasil naquele momento. A gente não tinha as divisões entre Rússia e China contra o Ocidente do jeito que nós temos hoje. E até a Rússia e até a China naquela época se mobilizaram para agir. O Conselho de Segurança, depois da postura do Brasil junto com a Turquia, de falar, não, resolvemos o problema nuclear, o problema do programa nuclear iraniano. Ah, resolveram? Ah, tá bom. Aí o Conselho de Segurança foi lá, passou uma resolução muito dura, sancionando o Irã. O Conselho de Segurança se sentiu marginalizado que Turquia e o Brasil estavam atravessando e dizendo que estavam resolvendo um problema ultra complexo, que óbvio que não estava sendo resolvido, só estava ajudando o Irã. E aquilo ali causou sérias complicações para o Brasil e principalmente para a imagem do Lula. Editoriais no mundo todo que gostavam do Lula passaram a criticá-lo de forma muito contundente. Bom, passou vários anos, né? Depois a Dilma não teve essa proximidade, não se preocupava muito com a política externa. Aí depois o Bolsonaro também não se aproximou do Irã. E agora o navio de guerra iraniano volta, atraca aqui no Brasil e nós temos a deflagração dessa operação de um ataque terrorista do Hezbollah. O Brasil entrar na rota do terrorismo, assim, primeiro que a gente não está preparado para isso, não é a nossa cultura, né? O brasileiro não tem essa paranoia de viver com medo de um ataque terrorista, não é uma coisa do dia a dia do Brasil, da história do Brasil. Então, isso seria, assim, devastador. As pessoas não têm a percepção de segurança e atenção quanto a isso. Transformaria o Brasil num lugar ainda mais inseguro. Eu, na minha pesquisa sobre esse assunto, eu encontrei e conversei com muita gente. E muitos apontaram algo que também é sabido. Acho que até a Gazeta do Povo já deu alguma reportagem sobre isso. Da ligação entre as organizações criminosas brasileiras, tipo PCC, e organizações terroristas, como Hezbollah e outras. Então, principalmente com o Hezbollah, né? E aí o Hezbollah, ele serve como um polo, um eixo de ligação para você colocar a droga do PCC na Europa. No primeiro momento, o Hezbollah ele só ajudava a distribuir, né? Só distribuir não, a parte logística de levar essa droga para lá. Aqui, ó. PCC Hezbollah, ó lá. Falei? Na Gazeta do Povo. Conexão investigada há 23 anos, tem treinamento armado e financiamento do terrorismo. E aí nessa reportagem, isso daqui é de 29/10. Foi de agora em outubro. Mas que já tá trazendo isso. As conexões entre o PCC e o Hezbollah são investigadas no Brasil desde o ano 2000, mas só se tornaram públicas na última década após uma operação da Polícia Federal. As investigações apontam que a maior facção criminosa da América Latina, o PCC, se aliou ao grupo terrorista libanês que apoia Hamas na guerra contra Israel, tal. Conta um pouco disso daqui. E além disso, a parceria do PCC com o Hezbollah também teria braços de atuação nos portos brasileiros para o transporte ilegal de drogas, que é o que eu estava falando. Então, o que acontece? Para o PCC vender a droga para a Europa e para outros lugares do mundo, o Hezbollah faz esse trabalho. E aí o Hezbollah, no primeiro momento, cuidava da logística, depois ele passou até ser ele o distribuidor e o vendedor da droga em outros países. Tem uma série de notícias que mostram na Holanda como que a atuação de milícias ou de grupos ligados ao Hezbollah participam da venda da droga e estão conectados com essa grande rede internacional de venda de drogas e de crime organizado. Hezbollah também supostamente ajuda com armas. Além dessa junção aí de organizações criminosas, porque uma organização terrorista ela também é criminosa. Ela é criminosa e terrorista. Uma organização criminosa como o PCC não necessariamente precisa ser uma organização terrorista, é só uma organização criminosa. Mas além dessa ligação, né, desse problema que a gente já tem no Brasil, dada a força que as organizações criminosas têm aqui, nós temos outras preocupações que são levantadas, que são essa comunidade de apoiadores, simpatizantes, e alguns assim que não são nem ligados ao Hezbollah, mas fazem parte da comunidade, não perguntam, não tem como não fazer negócios com a comunidade, com essa parcela da comunidade libanesa, que em grande medida está colocada em Foz do Iguaçu, né, na tríplice fronteira, aliás, desde os atentados do 11 de setembro, que a tríplice fronteira foi identificada como um polo onde teria atividade de grupos terroristas. E os Estados Unidos tiveram muito preocupados com a tríplice fronteira, o Brasil dedicou uma atenção, disse que não tinha nada, mas o fato é que essas comunidades, elas estão ali, estão presentes e estão ligadas a grupos no Líbano, no caso, Hezbollah. E aí elas servem como um facilitador, um operador financeiro, lavagem de dinheiro, não necessariamente planejando que o Brasil tenha um ataque, né, para que um ataque seja feito. E isso é tido como quase que certo, que tá bom, o Brasil não era um alvo, mas o Brasil tinha células, ou tinha grupos, ou tinha pessoas que apoiavam e ajudavam na logística, na questão financeira, na questão de lavagem de dinheiro e uma série de outras coisas. Agora nós saímos dessa situação e escalamos e fomos para uma realidade de planejamento de um ataque no Brasil contra a comunidade judaica. Isso nos traz a ligação do antissemitismo. E aí, por que o Brasil, né? Muitos devem estar se perguntando. Primeiro, por essa conexão com a presença de uma comunidade libanesa xiita, bem estabelecida, localizada, enraizada com seus negócios, e elas, de uma certa maneira, alguns deles apoiam, ajudam, simpatizam ou prestam algum tipo de serviço para essa estrutura criminosa do Hezbollah. Segundo ponto, se o alvo do Hezbollah é a comunidade judaica, a segunda maior população da comunidade judaica na América Latina é o Brasil. A primeira é a Argentina e a segunda é o Brasil. Só que a Argentina já foi alvo de um ataque do Hezbollah com a ajuda do Irã. Isso aconteceu no começo dos anos 90, 1994. Nós tivemos um ataque à embaixada israelense na Argentina, em Buenos Aires, e um ataque à AMIA, que era uma organização judaica. Tem aí as fotos da explosão. Esse daqui é a explosão da AMIA, né? E esse era o prédio da AMIA. Eu fui visitar esse prédio, né? Enfim, reconstruído e tal, outro prédio, e conversei com todos aqueles, os diretores da organização, contaram um pouco, morreram muitos judeus e explodiram a embaixada também. Então, assim, a América do Sul já foi alvo, e esse foi o grande alvo. E isso mexeu com a Argentina, mudou a Argentina. E todas as investigações que foram feitas nunca se chegou a lugar algum. Inclusive, né, um investigador-chefe, ele foi assassinado, morreu de um jeito estranhíssimo, e estava ligado com a Kirchner. É bem obscura essa história, para dizer o mínimo. E claro que tem outras pessoas ligadas àquilo, nunca se deixou ir até o fim da investigação, mas todo mundo sabe que foi o Hezbollah e foi o Irã, mas não conseguiu se entender os detalhes e quem dentro, né, estava, quem dentro da Argentina que poderia saber disso ou estava conectado com isso ou aceitou que isso acontecesse. Então, se a Argentina já foi e tem a maior comunidade e a relação que a Argentina tem com o terrorismo hoje é diferente, as leis de terror argentinas são mais rígidas, a população argentina tem uma percepção sobre organização terrorista muito mais crítica. A vida do Hezbollah na Argentina não é mais a mesma. E isso é meio unânime. A Argentina tem uma postura muito mais dura em relação ao terrorismo, em relação ao Hezbollah, em relação ao Irã, em relação a esse problema como um todo, porque ela já foi alvo. Então, qual é o segundo lugar com a maior população judaica que tem uma relação com o terrorismo ou tem uma percepção do terrorismo totalmente indiferente ou displicente? A gente demorou muito tempo para ter a nossa lei antiterror e ela veio só porque existiu uma pressão internacional para que a gente sediasse os grandes eventos internacionais de esporte. E aí, ainda assim, a nossa lei é toda falha. A gente não quis relacionar terrorismo com política. E todo movimento terrorista, ele é político. Então, quando você retira a política, você retira uma das maneiras de você classificar e categorizar o terrorismo como o que ele é. E isso aqui no Brasil foi bastante difícil porque as discussões foram politizadas, a esquerda não queria porque os movimentos sociais poderiam ser classificados de terrorista e assim por diante. Então nós demoramos para prestar atenção em termos de legislação. O resto, tirando a Polícia Federal e algumas instituições de segurança que se preocupam com isso, então em alerta e atentas e falando com órgãos internacionais, sejam serviços de inteligência de outros países ou serviços de segurança ou a Interpol. Assim, o governo brasileiro, a sociedade brasileira não se preocupa com esse assunto. Não acha que esse assunto é relevante e, não, imagina, o Brasil, todo mundo vive em paz. E aí, claro, essa é uma das premissas fundamentais do terrorismo. O que ele busca? Um safe haven. Um paraíso, um porto seguro, um lugar aonde ele pode chegar e não vai ter burocracia, não vai ter dificuldade, ninguém está preocupado com isso. E assim você consegue operar com facilidade. Nesse sentido, o Brasil é perfeito, é ideal. É um lugar que veio gente do mundo inteiro, super aberto, tal. Ah, não temos medo de nada, não achamos que isso é um problema do Brasil, esse problema está lá longe. Então a gente... né, essa leniência ou essa abertura convida que um grupo como o Hezbollah venha para o Brasil. E aí soma com a quantidade de judeus, que não é muito. Nós estamos falando por volta de 100 mil, 120 mil, no máximo, judeus aqui no Brasil. Na Argentina é um pouco mais. E aí depois, aí na América do Norte, né, fora da América Latina, nós temos os Estados Unidos em primeiro lugar e depois o Canadá. E os alvos... Eram centros, instituições da comunidade judaica e sinagogas. E aí vocês imaginam, então, o que o Brasil está chamando para si. Isso é muito grave, gente, porque, sei lá, né, nós vamos trazer um tipo de violência para dentro da nossa sociedade de insegurança extrema. E vamos ser um dos centros de materialização do antissemitismo. E entendam assim, o antissemitismo não tem nada a ver comigo. Todas essas formas de preconceito absurdas e perseguições, elas começam com um grupo. E depois, para você estender e começar a direcionar em outros grupos, é um minuto. A gente teve uma manifestação do Dino, né, falando que, ninguém vai interferir na soberania brasileira, o Mossad, que é o Serviço de Inteligência Israelense, não vai vir dizer o que nós temos que fazer, mas, né, tenho que deixar evidente aqui. O Mossad não vai dizer, o Mossad indicar que tem um plano para um ataque terrorista no Brasil é uma interferência à soberania brasileira. Mas o Hezbollah, que é uma organização terrorista, vir para o Brasil planejar um ataque para explodir ou atacar sinagogas, não é uma violação da soberania brasileira. Obviamente, né, que a ênfase está absolutamente distorcida, como muito do que a gente está assistindo nesse debate, nessa discussão. E isso é bem, bem sério. O que que o Brasil precisa? O Brasil precisa levar essa ameaça a sério. É, nós temos a presença na Tríplice Fronteira, sim, de células que podem não ser células que estavam preparando um ataque, mas elas estão ligadas com o Hezbollah. Agora que nós temos essa situação de uma preparação para um ataque, o nível de cautela que o Brasil tem que ter é muito maior. E o Brasil tem que rever a sua relação com o Irã. Porque se o Irã está dando carta branca ou sinal verde para o Hezbollah fazer um ataque no Brasil, que tipo de relação que o Brasil vai ter com o Irã? Assim, isso é passível, no mínimo, de romper as relações com o Irã. Imediatamente. Chamar o embaixador brasileiro, acabar com a relação com o Irã. Não tem relação. Como é que você, o seu grupo, o seu braço armado no Líbano, que todo mundo sabe que você financia, está planejando um ataque terrorista no Brasil? E o Hezbollah não faria isso sem o consentimento do Irã. Então, que tipo de relação que o Brasil vai ter com o Irã? Né? É, lembra que expansão dos BRICS, que eu já critiquei muito aqui, já falei muito disso. Irã está lá, nessa expansão. É um dos países que estão se juntando, formando esse grupinho. Então, o Brasil está indo mal. Está escolhendo um caminho, assim, muito perigoso. Muito perigoso. E óbvio que o alvo é a comunidade judaica. E isso é assustador, né? O antissemitismo no Brasil está crescendo, eu tenho falado disso, e a gente tem que ficar muito atento. Como que nós estamos aí de audiência? 6.500 pessoas. Chegaram algumas perguntas aqui. Chegaram? Quero fazer umas, vamos. Tá. Vamos. Antes da gente ir para as perguntas. Me mostra aí. O serviço secreto Mossad ajudou a PF em operação contra o Hezbollah, diz Israel. E eu falei para vocês, isso está no mundo inteiro, né? O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nessa quarta-feira que o Mossad, o serviço secreto do país, contribuiu com a Polícia Federal na operação contra um grupo suspeito de atos preparatórios de terrorismo ligado ao Hezbollah. Os investigadores suspeitam que os extremistas planejavam um atentado contra alvos da comunidade judaica no Brasil. A investigação, né, ou a interrogação de um dos presos já confirmou isso. Ele já disse que ele já tinha a lista dos lugares. Então, a gente já está além dessa notícia. Isso foi logo no começo que saiu a participação do Serviço de Inteligência. E com isso, eu trago a lembrança para vocês da Gazeta do Povo, da promoção aqui de novembro, para vocês terem acesso a essas informações de qualidade. Tem uma sessão, uma cobertura inteira sobre a guerra que a Gazeta está fazendo. E nesse mês de novembro eles estão com uma promoção de R$ 8,25 por mês, assinatura de um ano. O total, né? Você vai ter um bônus, uma economia no primeiro ano de R$ 210 se fosse o preço normal. Com essa promoção você só vai pagar R$ 8,25 por mês. Aqui embaixo, ó, vocês estão vendo aqui na tela, tem o link gazetadopovo.com.br/professorrock, Rock H-O-C, e tem o QR Code aí, quem quiser, Black Gazeta, que é o mês do Black Friday. Vamos para as perguntas. Matheus Francesco mandou um superchat. O que que o terrorismo no Brasil se difere dos outros tipos globais? É moldado por questões como desigualdade, violência e corrupção? Quais são os impactos e projeções futuras na política de segurança nacional? Não se difere em nada, Matheus. Na verdade, esse terrorismo não é um terrorismo interno, é um terrorismo feito, planejado, não foi executado, ainda bem, por uma organização terrorista internacional. Hezbollah é uma organização terrorista internacional. Já agiu na Argentina, atua em vários países do mundo, estava envolvido na Guerra da Síria, já esteve envolvido no Iêmen, é um grupo do Líbano, tem participações e ligações com Hamas e é financiado, treinado e responde ao Irã. Então, nesse sentido, um ataque do Hezbollah aqui é igualzinho todos os outros lugares do mundo. que são principalmente Europa, Austrália, Estados Unidos, são os lugares que mais sofreram ataques, além do Oriente Médio. Mas o Brasil entrar nessa rota, assim, tem que ter muita gente na Paulista batendo tambor, agora é a hora do Hamas, cantando isso para ser mais um estopim, mais uma instigação àqueles que acham que o Brasil gosta do terrorismo, gosta do Hamas, sai na rua, já foi a Al-Qaeda, já foi Estado Islâmico, agora é a hora do Hamas. Esse era o canto aí de uma das manifestações recentes que a gente viu aqui na Paulista, de vários gritando Hamas, Hamas, Hamas. Imagina que o Hezbollah olha para isso e fala, pô, o Brasil é o lugar ideal, ideal. É o mais fácil de entrar, nós já temos uma presença, já temos ligações, já temos afiliados, associados ou simpatizantes que sejam, e esses simpatizantes podem nos dar suporte, vamos fazer um ataque à comunidade judaica lá. Eu não vejo, não é necessariamente uma radicalização interna brasileira, mas está muito ligada com a chegada dessas comunidades de fora, ou desses grupos, ou desses membros desses grupos diretamente ao Brasil. Eu não acho que a nossa situação, ainda não chegamos nesse ponto de as questões econômicas ou sociais do Brasil favorecerem que esse tipo de ideologia tenha atração na nossa sociedade. Mas talvez um ataque possa dar um início a tudo isso, né? Porque ataques acabam convocando ou facilitando que novas pessoas simpatizem com aquela causa. Lembra quando o Estado Islâmico surgiu? Gente do mundo inteiro, de vários países que não tinham nada a ver com o Estado Islâmico, nem com o Oriente Médio, abandonaram seus países e foram lutar ao lado e a favor do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Ou seja, o sucesso de uma organização terrorista costuma facilitar a atração de novos membros, novos recrutas para os seus quadros. Vinícius Machado mandou um superchat. Boa noite, moro em Foz do Iguaçu e a presença de extremistas no país não é de hoje. Por aqui a polícia prendeu há alguns anos Assad Barakat. A justiça confirmou o envolvimento dele com Hezbollah. Vinícius. É o que eu falei, você já sabe, você mora aí, todo mundo sabe disso, muita gente levanta esse ponto. Momentos a polícia investiga, encontra alguma coisa com a ajuda do serviço de inteligência ou americano ou israelense. E agora a gente tem uma comprovação mais clara, né? Porque era um planejamento para um ataque. Não era só a presença servindo ou usando o Brasil como um local de apoio logístico às operações. Porque assim, gente, organizações terroristas, elas não vivem só de ataque terrorista, elas precisam de dinheiro. Como é que elas conseguem o dinheiro para fazer os seus ataques terroristas? Elas precisam estar envolvidas em atividades ilegais. Tráfico de drogas, de arma, negócios ilícitos. Então, você tem toda uma operação global que o Hezbollah tem de fachada de várias atividades, seja contrabando, seja coisas até mais simples do que as drogas, que financiam e alimentam. E para isso você precisa de comunidades que deem suporte para essas operações. E essa é uma das grandes, dos grandes perigos e problemas que a gente encontra ali em Foz. Tinha uma antes. Você botou uma, mas saiu. De romper relações diplomáticas. Eu tinha lido aqui quando eu... ela entrou. Bom, tá bom. O HD Setup mandou um superchat e diz: professor, tu não fica com medo de falar desses caras? Não, não fico porque, sei lá, tem que ser dito, né? O que é real tem que ser falado. E, enfim, nós estamos aqui para falar a verdade. Se eu tivesse medo, eu já não estaria falando de várias coisas. Fiz um documentário sobre Cracolândia, estou fazendo um outro sobre prisões, estou fazendo esse sobre terrorismo na América do Sul. Prisões, tive que pesquisar a fundo sobre as organizações criminosas do Brasil. Eu já fui secretário adjunto de segurança da cidade de São Paulo. Enfim, esses temas, eles estão ligados com o que eu falo e alguém tem que falar deles, né? Então, é isso. Pablo Leite mandou um superchat. Professor, o Hezbollah é um braço do governo do Irã. É um braço do governo do Irã? Eles agiriam sem o aval do Irã? Na sua opinião, qual deve ser a postura do Brasil com a sua relação com o Irã? Pô, Pablo, acho que eu respondi todas essas, mas sim, Hezbollah é um braço do governo iraniano. Eles não agiriam sem o aval do Irã. E o que mais? Eles, o Brasil deveria, se, assim, quando a investigação terminar, e agora o problema é que vai ter interferência política nessa investigação, né? Mas, quando a investigação terminar, o que tem que acontecer? Se ficar comprovado exatamente o que está sendo dito, o Brasil precisa cortar relações com o Irã. Também não acho que vai acontecer. Não com esse governo que nós temos hoje. Luciano, há risco de rompimento diplomático pelo Brasil? Não acho que o risco existe, porque eu não acho que o Brasil leva e faz as coisas a sério. Política externa e ideológica, você não vai romper com coisas que são sérias. Isso é seríssimo. Isso é da extrema gravidade, até porque o Brasil não faz nada contra o Irã, nada contra o Líbano. Ao contrário, tem a maior diáspora, a maior população de libaneses fora do Líbano está aqui no Brasil. E vale ressaltar e dizer que não tem 99,9% deles não tem nada a ver com o Hezbollah. Ao contrário, contribui muito para o crescimento do Brasil, de São Paulo como um todo. Mas o Brasil não leva as coisas importantes a sério. E eu não acho que o Brasil vai romper, mas deveria. Deveria, no mínimo, pedir explicações, retirar o embaixador brasileiro, fazer alguma pressão. Isso é muito grave, porque o Brasil não tem motivo para isso. Só resolveram tirar vantagem do fato de ter uma comunidade judaica grande, perto dos parâmetros do que é os outros países, e é um lugar desgovernado, um estado fraco, um estado falido. Fraco e falido não economicamente, eu sempre explico isso. É um conceito que diz que o Estado não consegue entregar o bem mais básico, que é a segurança e ordem. A definição de Estado, de acordo com Weber, é aquela entidade que detém o monopólio do uso legítimo da força. O Brasil detém o monopólio do uso legítimo da força? Não, tem outras organizações que usam a força dentro do Brasil. Nesse sentido, o Brasil é um Estado fraco, é um Estado falido, e Estados fracos e falidos são ambientes ricos e propícios para a ocupação de grupos criminosos, seja um terrorista ou só uma organização criminosa comum. O Juener mandou um superchat e falou assim: Israel poderia cercar Gaza, evacuar todos para a Cisjordânia, fazendo com que restasse só terroristas e reféns? Com isso, teria a liberdade de ocupar Gaza? Vamos no mapa. Juener, né? Ó, aqui tá Gaza. Se puder trancar aí, dá pra eu conseguir? Tá. Pra eu desenhar. Não? Bom, foi? Aqui tá Gaza, ó. Isso daqui é a fronteira da Cisjordânia. Então você imagina que você tem que pegar 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas e transportar elas para cá, por dentro do território de Israel. Como que isso vai ser feito? Muito difícil. Como é que você vai deslocar? Quanto tempo vai deslocar 2 milhões de pessoas? Por onde? Como que você vai ter certeza quem que vai sair, se não vai sair terrorista, se não vai sair refém misturado aqui no meio? E aí você vai trazer elas para cá e vai colocar elas aonde? Aqui dentro da Cisjordânia. Você vai criar uma instabilidade muito grande, porque, por exemplo, o Hamas tem uma força aqui muito maior do que aqui. Se você trouxer a população de Gaza para cá, sabe-se lá o que vai fazer com o equilíbrio de poder do Fatah, que é o grupo que controla, né, a autoridade palestina na Cisjordânia. E a chegada de tanta gente na Cisjordânia pode criar uma instabilidade dentro da Cisjordânia, que a Cisjordânia também colapse ou um grupo mais violento tome o poder. É impossível fazer isso, porque você tem que caminhar. Uma possibilidade seria os refugiados, né, os civis, saírem para o Egito, porque já está colado aqui. Então, passou daqui e já está fora. Mas aí o Egito tem que aceitar receber essa quantidade de pessoas. E o Egito não quer isso, porque isso vai trazer instabilidade para o seu país. Qualquer país que receber 2 milhões de refugiados trouxe instabilidade. 2 milhões de refugiados com a possibilidade de vir junto membros de uma organização terrorista, caos completo. E aí, assim, tudo bem, vamos imaginar que o problema é só esse. O problema não se resume a isso, porque Hamas tem que aceitar que isso aconteça. E o Hamas não vai aceitar. Hamas não vai permitir que a população de Gaza saia do território que ele diz que é o território a ser defendido, o território a ser expandido para a conquista do Estado palestino. Hamas quer que tudo isso daqui seja Palestina. Se ele abandona isso daqui, ele perdeu território. Ele não ganhou território. Ele não quer perder território, ele quer ganhar território. Põe de novo a pergunta, porque tinha um outro detalhe. Não.
Tá. O Joyner, ele falou evacuar todo mundo para a Cisjordânia, fazendo com que restasse só terroristas e reféns. Com isso, teriam a liberdade para ocupar Gaza.
O problema... acho que eu respondi tudo que ele perguntou. Volta, então, para essa outra aqui.
Deixa eu ler aqui mais rápido. O Denilson... ele acabou de perguntar. Boa noite, professor Roque. Você concorda que Putin pode estar por trás do financiamento do Hamas, Hezbollah e outras organizações terroristas?
Não, ainda não. Putin tem problema demais para lidar. Ele vai querer facilitar. A gente recebeu uma notícia recente de que o grupo Wagner estaria disposto a entregar baterias antiaéreas para o Hezbollah no norte do Líbano. Que os Estados Unidos, serviços de inteligência americanos estavam monitorando se isso iria ou não acontecer. Então, o máximo que ele, assim, flertou em fazer até então foi isso. Eu não acho que ele vai entrar nessa rota de colisão direto com Israel, porque o que Israel vai fazer? Vai começar a ajudar a Ucrânia, assim, pesadamente, com inteligência... com armamento, vai ajudar a Ucrânia muito mais. E o Putin não quer mais gente ajudando a Ucrânia, ele não precisa ficar provocando outros. O que ele vai fazer é, com certeza, defender politicamente, diplomaticamente e instigar o Irã e esses grupos a fazerem algo. Não necessariamente ele ir lá e ajudar eles a fazerem direto. Ainda não. O que eu estou dizendo é, se ele decidir fazer isso, essa é uma linha que a Rússia cruzou. E se ela cruzar essa linha, vai ter retaliação, vai ter resposta. Israel vai ajudar a Ucrânia de um jeito diferente. E eu acho que o Putin entende e reconhece que ele não quer isso. Vamos ver, né? A gente tem que prestar atenção como as coisas vão se desdobrar. Matheus Francesco, qual a probabilidade dos ataques acontecerem? Quais são os objetivos do Hezbollah com esses ataques? Qual o impacto potencial desses possíveis ataques na comunidade judaica brasileira? Vou começar de trás para frente, porque as outras eu meio que já... Qual o impacto potencial na comunidade judaica brasileira? Devastador, destruidor. A comunidade judaica brasileira está em alerta máximo nesse momento. Alerta máximo. A comunidade está muito preocupada pela sua segurança, está preocupada com o antissemitismo no mundo, está preocupada na maneira como manifestações na Paulista batem tambor para o Hamas. A comunidade judaica contribui demais para o Brasil, é uma minoria aqui dentro, então esse assunto é gravíssimo. A comunidade está em alerta total. Qual é a probabilidade? Eu diria que a probabilidade antes era baixa, com esse episódio ficou alta. Óbvio que como foi destravado, né? Foi descoberto isso, agora fica mais difícil, porque agora as autoridades estão mais alerta. Vai ser muito catastrófico para o governo brasileiro se acontecer alguma coisa com a comunidade judaica no Brasil. E não se enganem, isso não é uma fantasia. Isso aconteceu na Argentina e foi gigantesco. E ninguém achava que podia acontecer. Então, o Brasil tem que ficar muito esperto, senão as consequências são grandes e graves. E aí, com essas prisões, não vai ter desculpa das autoridades brasileiras não terem sido pegas de surpresa total. Ah, porque o Brasil está fora da rota do terrorismo, ninguém nunca imaginou. Pronto, acabamos de prender. Dois caras que confirmaram que eles estavam planejando um ataque terrorista a mando do Hezbollah. E aí, autoridades brasileiras? Vocês entenderam o que aconteceu, né? Vocês entenderam o que significa isso? Não é mais surpresa. Não é surpresa o Brasil ser um alvo. Não é uma surpresa. E o que, que o governo brasileiro vai fazer para lidar com isso? Porque se acontecer alguma coisa depois, o alerta foi dado. Ainda bem que a gente teve esse alerta. Porque tudo que eu pesquisei do meu filme que tá sendo construído, é sempre assim, é uma coisa, não, isso é distante e tal, é incipiente, não é uma coisa, não é uma ameaça real, concreta. E tudo bem, realmente, para um ataque não era. Mas agora, tá evidente que é.
O Júnior Pereto perguntou, professor, você não acha que essa falha de atentado pode instigar quem apoia atos terroristas a montar pequenos grupos para propor atos terroristas como forma de apoio ao Hezbollah? Ou seja, incentivar mais atos?
Acho que pode, é o que eu falei, né? Atos terroristas bem-sucedidos, eles acabam convidando mais. Ok, esse não foi bem-sucedido, mas mesmo assim mostra que... Pô, por que esses caras resolveram fazer isso aqui no Brasil? Porque eles acharam que eles podiam. A descoberta dessas duas figuras, o quanto que isso revela sobre o nível de sofisticação dessa rede do Hezbollah no Brasil? A gente não sabe. Realmente a gente não faz ideia. Foi dada informações precisas sobre duas pessoas que o Serviço de Inteligência Israelense tinha e avisou para a Polícia Federal. Simples assim. Agora, o que está acontecendo aqui há tanto tempo, isso a gente não sabe. Qual é o nível de sofisticação, né? Então, a ameaça, o risco é alto hoje no Brasil. Do mundo inteiro, repito, né? O primeiro lugar que o Hezbollah decidiu retaliar contra os judeus ser o Brasil, isso é um sinal.
O Luciano Casalunga, que já tinha mandado uma pergunta, ele mandou em xeque os israelenses. Ele falou, sou de Netivot, Israel, próximo a Gaza. Grato pelos esclarecimentos que o senhor tem feito no Brasil. Sou Bibi até o fim. Em sua opinião, o Bibi cai?
O Bibi só não cai se o resultado da guerra e o desdobramento da guerra acontecer alguma outra coisa muito maior, muito mais mirabolante, que as pessoas vão esquecer o ataque de 7 de outubro. Então tem que ser algo mais grave ainda, que ele não tenha culpa, para ele não cair. Mas eu acho que os israelenses, na sua maioria, não vão querer mais o Bibi. E tem bastante coisa para ser investigada nessa falha, né? Porque não foi uma falha qualquer.
O Aristomendes mandou um parabéns, professor Roque, pelo seu conhecimento e valores morais. E o Atila Teixeira, ele perguntou, Roque, é possível Israel limpar o norte de Gaza e relocar os civis do norte para fazer operação no sul de Gaza e assim resgatar os reféns?
Hoje, a operação de Israel, né, a invasão não invasão, porque ela não é uma invasão, não é que Israel entrou aqui com tudo. Israel fez uma incursão, parou, se consolidou em alguns territórios aqui nesse pedaço e nesse pedaço, estratégicos, seguros, e daqui ela faz entradas. Ela também entrou pelo meio para separar o norte de Gaza do sul de Gaza. Lembra que logo no começo da guerra, Israel deu um alerta para a população civil evacuar o norte da faixa de Gaza, para todos os civis saírem daqui, porque aqui ia ser o confronto. Muitos civis saíram, mas muitos não saíram. Israel deu um prazo curto, só que esse prazo demorou semanas, demorou muito mais tempo. Todos tiveram tempo de sair, nem todos quiseram sair, nem todos puderam sair. Hamas fez bloqueios nas estradas que não permitia que os palestinos pudessem descer e ir para o sul. Hoje, acabou de sair, né, uma última notícia que Israel concordou em pausas por 3 a 4 horas por dia para que duas vias sirvam de retirada dos últimos civis que tem ali. Mas aí todos têm que sair e o Hamas tem que deixar eles saírem. Então, Israel está cessando as suas operações por 3 horas durante um período em lugares específicos onde tem estradas, duas estradas, uma aqui na costa e uma desse lado, que esses palestinos podem sair, descer e vir para o sul, onde não está acontecendo as operações. Israel quer lutar contra o Hamas aqui na cidade de Gaza, que é essa cidade aqui. Aqui vai ser o foco, esse vai ser o grande confronto, o grande combate. Israel está cercando, é um grande cerco que está acontecendo aos poucos. E agora tem esses corredores humanitários de retirada dos civis que continuam aqui no norte. O objetivo é colocar todo mundo para lá e evitar a conexão entre o norte e o sul. Essa conexão tem que ser cortada pelos túneis também, porque senão não adianta nada o Hamas estar aqui e continuar pegando mantimentos, continuar se escondendo para o sul, indo e voltando. Israel está tentando isolar o norte de Gaza do resto de Gaza. E é isso que está acontecendo.
A Olga Novikova, ela perguntou se o possível atentado aqui no Brasil teria alguma relação com a lei da garantia da lei da ordem. E aí ela faz uma outra pergunta, perguntando da possibilidade de ação da China sobre Taiwan nesse momento.
Não acho que a China vai fazer nada em Taiwan agora. Nem começou direito a guerra, essa guerra vai ser longa, vai ter muito desgaste, a gente não sabe se o Irã vai entrar, se o Hezbollah vai entrar, se o Hezbollah e o Irã entrarem, os Estados Unidos vai entrar. Tipo, a China não precisa fazer isso agora, ela tem que esperar os Estados Unidos estar mais cansado, desgastado, tem eleição americana no ano que vem. Não é um bom momento, não é o melhor momento para a China fazer isso, vão ter momentos muito melhores. Os Estados Unidos vai estar bem mais desgastado, dependendo da extensão desse confronto, dessa guerra no Oriente Médio, se o Irã entra ou não. Eu tenho dito que a China será o último a dar o passo desse eixo das ditaduras. Qual é o eixo das ditaduras? Rússia, Irã, Coreia do Norte e China. Talvez a gente assista a Coreia do Norte se movimentando antes da China. E aí eu acho que o último de todos vai ser a China em Taiwan, quando os Estados Unidos estiver bem desgastado, tendo que lidar com Rússia na Europa, tendo que lidar com o Irã no Oriente Médio, tendo que lidar com a Coreia do Norte na Ásia, e aí vem a China mais fortalecida, que é o maior desafio de todos. Sobre LGO, não acho que isso tem relação com uma tentativa, não aconteceu um ataque, então não acho que o governo brasileiro vai fazer nada com isso. O governo brasileiro não está nem levando a sério, está preocupado em criticar o Mossad, o serviço de inteligência que ajudou o Brasil a evitar um ataque terrorista contra a comunidade judaica. Assim, a pior coisa que poderia acontecer para o governo brasileiro é um ataque terrorista no Brasil na administração do PT, contra judeus. Dá para ser pior para o PT isso. Então, me surpreende essa postura. Não é de se surpreender, mas é absurda essa postura do Dino. Ditiou. Professor Roque, o senhor acredita que a comunidade judia no Brasil deve mudar a rotina? Os consulados, sinagogas, o Brasil estaria preparado para auxiliar essas pessoas no caso de efetivar um ataque, a comunidade judaica, ela se preocupa com a segurança em todos os lugares do mundo. Isso é uma das preocupações fundamentais para todos os judeus do mundo. Se você é um judeu, você já sabe que você tem que se preocupar com a sua segurança. Se você é uma sinagoga, a sua segurança, ela é, assim, níveis incomparáveis com qualquer outra coisa que tenha dentro do Brasil, né? E que é um lugar pacífico. Todas as sinagogas têm um esquema de segurança extremamente complexo, sofisticado, são todas protegidas, todas cercadas por barreiras para que você não consiga chegar com um carro-bomba. Você não vai conseguir penetrar, você vai ter que, assim, você tem blocos de concreto protegendo todas essas entradas e instituições. Os esquemas e os níveis de segurança que toda a comunidade judaica está acostumada a lidar já é algo que faz parte dos judeus no mundo. Então, nesse sentido, não mudou. Óbvio que agora, nesse momento, o alerta e a preocupação é infinitamente maior. Então, proteção pelas instituições, pelas forças de segurança do Brasil em todos os prédios da comunidade. Vocês passarem, vai ter sempre uma polícia na frente desses prédios, vai ter segurança. A segurança da comunidade, ela tem as suas estruturas de segurança. Então, a comunidade está preparada, ela lida com isso há muito tempo. Não é uma novidade, mas esperar isso no Brasil, nesse nível, agora, tão rápido, e do jeito que foi, os judeus estão bastante apreensivos. O Frank para Akash. Por que o Irã consideraria um atentado terrorista no Brasil, mesmo com as relações amigáveis? Isso não seria imprudente, podendo comprometer as relações diplomáticas com o Brasil? Parabéns pelo seu trabalho, prof. Fran, então é o seguinte, tipo, o Irã, não é ele que vai fazer, né? Ele tá terceirizando isso, então ele sempre vai ter... Por que o Putin usa o Grupo Wagner? É um escudo. Não é ele que faz, não é o exército russo, é o Grupo Wagner. Então ele sempre tem a possibilidade de negar. O Irã sempre vai poder dizer, não fui eu que fiz. Foi o Hezbollah. Claro que a gente sabe que isso não aconteceria. E talvez o Irã não esteja preocupado com as relações com o Brasil. O que o Brasil é de importante para o Irã? E quanto que o Brasil vai ser duro com o Irã nesse governo, nessa administração, com essa ideologia? A ideologia do PT, a ideologia do Lula não vai querer romper com o Irã. Então, assim, o Irã está contando com isso, está contando que não é um grande problema. E óbvio que isso é gravíssimo para o Brasil. Gravíssimo, e vai fazer o PT e o governo brasileiro perder toda a sua legitimidade. Não com a comunidade, com o Brasil inteiro. Porque como que ele não está defendendo brasileiros e está defendendo o Irã? Quem é o Irã? O governo brasileiro tem que defender os brasileiros. E a comunidade judaica são brasileiros. Nasceram aqui. O judaísmo é uma religião. Então, é assim, um alvo direcionado contra brasileiros, judeus... Se o Brasil permitir isso e não for duro com o Irã, realmente o governo brasileiro não representa os brasileiros.
Por fim, o Matheus Francesco e o Gustavo Luiz fazem a mesma pergunta, que é uma pergunta que acho que está todo mundo fazendo. Há alguma solução pacífica para esse confronto?
Israel e... Na teoria... o Hamas tem que devolver todos os reféns e se entregar. Aí tá resolvido, não tem mais guerra. Mas o Hamas não vai devolver os reféns e não vai se entregar. E não vai parar de atacar Israel. Então, eu tenho que lembrar, né, para quem tá assistindo, quem iniciou essa guerra foi o Hamas. Quem atacou primeiro foi o Hamas. Quem sequestrou pessoas foi o Hamas. Quem continua lançando foguetes foi o Hamas. Cadê as manifestações pelo mundo pedindo a devolução dos 240 reféns que o Hamas fez? Crianças, mulheres, idosos? Cadê? Não tem, né? Tem manifestação no mundo inteiro a favor da Palestina, mas não tem a favor de devolver os reféns que começou. Quem começou foi o Hamas e capturou, sequestrou esses israelenses. Cadê a devolução? Ninguém tá pedindo por isso, né? Ninguém tá nem aí, ninguém tá focado que o começo da agressão é o Hamas e ele mantém a agressão ao manter os reféns. Então, eu acho, assim, muito difícil uma solução pacífica a essa altura. Israel não vai deixar de se defender depois do que aconteceu. Não tem cessar fogo enquanto não devolver reféns. Devolve todos os reféns e aí podemos negociar um cessar fogo. Essa é a posição de Israel e está corretíssima. Não tem o que fazer. Senão você está simplesmente se entregando à barbárie e ao terrorismo, que é algo que eu já falei muito aqui, continuo falando. Essa é a última? Muito bem. Quantas pessoas? 7.700. Excelente, gente. Fiquem de olho para que vocês não sabem. Eu já fiz um outro documentário sobre a Cracolândia. Podem assistir esse documentário, chama Cracolândia. Tem no Now, no Apple TV e no Google Play. Ganhamos prêmios internacionais. Eu visito outras Cracolândias e heroinalândias no mundo. Então, gosto de documentário. A gente está produzindo outros, que nem eu comentei aqui com vocês. Principalmente agora, esse do terrorismo tem um valor maior, né? Trazer conhecimento, iluminar esse assunto que aqui no Brasil não era levado a sério. Em breve vai estar pronto também, vai estar aí. A gente vai finalizar. Mas assistam o da Cracolândia, que acho que vocês vão gostar. Agradecer a todos aqui. Não se esquecerem de dar like na live, compartilhar e seguir o canal. Deve ter muita gente aqui que não segue o canal. Sigam o canal aqui no YouTube e me seguem no Instagram também. Conteúdos diferentes, posts diários aqui. Eu não falo todo dia no YouTube, mas lá no Instagram eu tô falando todo dia. Todo dia tem alguma coisa sendo postada. Dá uma olhada. E é isso. Até quinta que vem. Mas antes tem vídeo novo no domingo. Domingo tem a terceira parte. São três partes. Parte 1, por que Israel existe, que está enorme aqui. A parte 2 já não está tão grande, porque é 2. As pessoas acham que, sei lá, o que acontece quando você divide 1, 2, 3. Mas a 2 é muito interessante, porque são todas as guerras que Israel enfrentou. E agora vem a parte 3, que são os dias atuais. Domingo nós vamos lançar parte 3 do por que Israel existe. Assistam e nos vemos na quinta. Obrigado, boa noite.